Doutora Aline Reis, oftalmologista do Hospital de Clínicas. Bom dia.
Bom dia.
Bem, uma alegria recebê-la aqui em nosso programa para falarmos sobre saúde. Toda quarta-feira aqui a Rádio Planalto News 92.1 fala sobre saúde. E estávamos acompanhando as redes sociais do Hospital de Clínicas e consideramos importante trazer aqui para os nossos ouvintes esse tema que diz respeito a coçar os olhos. Muita gente tem esse hábito, o que isso representa, o que pode trazer de complicações, doutora Aline?
Sim, o principal fator em relação a essa questão de coçar os olhos é a contaminação que a gente leva da nossa mão para o nosso olho. Então, o índice de conjuntivites aumenta espontaneamente com esse fator.
Então, é que a gente lembrava que no tempo da pandemia, que muita gente tinha o hábito de colocar a mão na boca e o perigo de passar vírus, aí depois tinha que fazer a lavagem das mãos, a orientação. Quando coloca a mão nos olhos, pode transmitir também doenças nesse sentido, doutora Aline?
Sim, alguns vírus que a gente tem respiratórios são responsáveis também pela conjuntivite. Então, esses vírus de resfriado que passam pelo gotículas, né, da saliva, ao espirrar, tossir, e passa para a sua mão, e depois a sua mão vai no seu olho, acaba tendo essa contaminação. E muitos vírus que causam essas doenças respiratórias também são responsáveis por doenças oculares.
Certo, e às vezes tem aquela preocupação com o cisco no olho, aí o que, que eu vou fazer para tirar esse cisco que está me incomodando aí? Sim. E acaba coçando o olho, doutora Aline.
Sim, às vezes é involuntário, é uma ação que a gente não consegue controlar. Na pandemia, a gente teve esse hábito de sempre manter as mãos muito limpas, lavar sempre, com álcool gel também, e a gente acabou perdendo esse hábito. A gente deveria voltar a ter ele de novo. Para que quando a gente tem esse movimento involuntário, pelo menos que a gente não contamine o olho, né, com a mão suja. Mas assim, não, a gente não deve colocar a mão no olho nunca. Quando a gente tem essa sensação de um cisco no olho, a gente tem que procurar o atendimento, né? Porque às vezes a dor é insuportável, inclusive, porque a córnea é um dos órgãos do nosso corpo que são mais inervados. Então, a gente tem uma sensibilidade muito forte com qualquer grão de areia que cai no olho.
O olho também tem a sua própria defesa. Há quem diga, em algum momento o olho vai acabar derrubando esse cisco, o olho tem a sua própria proteção, aguardar que ele afaste esse invasor, ou melhor é procurar atendimento especializado aí, doutora?
Sim, se você tem esse sintoma, passou de uma hora e continua com o sintoma, deve procurar o atendimento sim, porque em alguns casos a própria lágrima faz com que o corpo estranho saia do olho, mas em muitos casos, esse corpo estranho fica impregnado na córnea e deve ser retirado. Às vezes, na consulta oftalmológica, a gente já consegue tirar. Mas depende muito de cada caso. Em alguns casos, esse corpo estranho não está impregnado na córnea, mas ele entrou em contato, fez uma lesão, fez um machucado, uma desepitelização da córnea, e isso causa uma dor insuportável. E aí a gente não tem que retirar o corpo estranho, mas tem que tratar essa dor e essa cicatrização da córnea.
Correto. Ceratocone, doutora Aline Reis, oftalmologista do Hospital de Clínicas. Ceratocone, o que significa, o que ele representa, a preocupação com a saúde dos olhos?
O ceratocone é uma distrofia da córnea, geralmente tem um fator genético envolvido, que a família já tem alguns casos, e o formato da córnea, a topografia da córnea, diferente. Então, ele fica com um astigmatismo muito mais alto e a córnea fica com esse relevo, como se fosse um pico em algum ponto dela. E isso, em alguns casos, atrapalha muito a visão, outros não tanto. E aí a gente tem que fazer exames para classificar qual é essa alteração, em que ponto que ela está. E o tratamento vai desde o simples uso de óculos até cirurgias como o transplante de córnea.
Certo. Então pode ter várias complicações, pode levar até a uma necessidade de cirurgia, né?
Depende do estágio em que a doença se encontra. Alguns casos estabilizam e não evoluem, e outros continuam dentro dessa alteração da topografia da córnea. Em alguns casos é necessário algum tipo de cirurgia.
Então, o fundamental é, quando surgirem sintomas, problemas oculares, não deixar o problema se alastrar. Procurar o atendimento especializado, oftalmologista, quando surgirem os primeiros problemas, primeiros sintomas, doutora Aline.
Exatamente, essa orientação.
Nós temos aí pessoas que nos mandam mensagem e perguntam se o olho vermelho significa a preocupação, sinal de alerta, olho vermelho ou não necessariamente é uma preocupação, varia de caso para caso.
Também varia de caso para caso. O olho vermelho pode acontecer desde um olho seco, vento que irritou o olho, uma alergia, até doenças inflamatórias mais graves. Então, se um olho vermelho persiste de um dia para outro, mesma orientação, a gente deve procurar o atendimento para ver o que está acontecendo e qual o melhor tratamento nesse caso.
Mais uma pergunta aqui para a doutora Aline. Pessoa vai lavar o rosto, vai tomar banho, acaba colocando aí sabonete no olho, acaba irritando. Algum cuidado especial a ser adotado no dia a dia, doutora Aline?
Sim, no próprio banho, deve retirar o sabonete ou o shampoo com a água do chuveiro, com os olhos fechados mesmo, né? E tira esse excesso que passou pelo olho. E a tendência, se for esse contato muito leve na hora do banho, é aos poucos o olho ir se recuperando, lacrimeja por alguns minutos, e aos poucos vai recuperando. E, na medida do possível, evitar que isso aconteça.
Sim. Mais do que nunca, é fundamental cuidar dos olhos. Uma outra questão que vem aqui, doutora Aline Reis: todo mundo vai precisar de usar óculos na vida ou tem pessoas que vão passar sem essa necessidade em algum momento da sua trajetória existencial?
A gente deve fazer uma avaliação oftalmológica quando. A gente chama de teste do olhinho. Isso já é feito na maternidade. Se o pediatra não vê nenhuma alteração nos olhos, aos 3 anos, a gente deve fazer a avaliação. Então, o pediatra vai acompanhando. Se ele não encaminhar antes, aos 3 anos, deve ser feita essa avaliação. Se está tudo ok, de 2 em 2 anos, deve ser feita a avaliação novamente. Por quê? Às vezes a pessoa acha que não tem grau nenhum e se adapta, acha que o que ela enxerga é o normal. E então a gente tem que fazer essa avaliação para confirmar. Se realmente a pessoa nunca desenvolveu nenhum grau de óculos, geralmente a partir dos 40 anos, essa pessoa que nunca usou óculos, que nunca houve a necessidade, vai começar a sentir a dificuldade de visão de perto. E aí, a partir desse momento, ela vai precisar do óculos para ler. Então, é difícil de ouvir, a não ser que não tenha o hábito da leitura, né? E outros casos precisam desde a infância, aí varia de casa a casa.
Certo. Ouvinte pergunta aqui, doutora Aline, mais uma indagação aqui. Eu uso colírio desde criança, quando acordo. Os olhos estão muito vermelhos quando eu acordo. Quando eu uso o colírio, volta a ficar normal. Então, quando acordo, os olhos estão muito vermelhos. Aí já coloco o colírio. É normal acordar com o olho vermelho?
em alguns casos, pelo edema da pálpebra, que acontece durante a noite, o olho pode ficar um pouco vermelho logo que acorda. Aí a gente tem que ver quem prescreveu esse colírio, se foi realmente um oftalmologista, se é um colírio adequado para o caso dele, né? Então ele deveria só confirmar o colírio que usa com o oftalmologista.
Mais uma pergunta aqui. O Tersol, esse Tersol leva a preocupação, a pessoa ter esse Tersol aí junto aos olhos, alguma preocupação ou não, doutora Aline?
O Tersol, quando não é recorrente, quando acontece uma vez, e regride com o uso de tratamento clínico, um colírio antibiótico, ele não é preocupante. Se ele for recorrente ou se formar ciscos na pálpebra, aí a gente, em alguns casos, precisa fazer um procedimento para tirar ele. Se isso cause uma doença maior para dentro do olho, esteticamente, às vezes, incomoda. E a gente, dependendo do caso, a gente deve avaliar se essa lesão realmente é um Tersol ou é alguma outra patologia através de um exame anatomopatológico.
Doutora Aline pergunta aqui, ó, a cor dos olhos tem a ver com hereditariedade? O pai tinha o olho azul, o filho também vai ter ou não necessariamente?
Não necessariamente, porque a gente depende dos genes que são transmitidos do pai para o filho. Então esse pai às vezes pode ter um gene de um olho escuro dentro da genética dele e transmitir o olho escuro para o filho. Então, não necessariamente o pai ou a mãe de olho claro determina que o filho também tem.
Aí, então, esclarecido. Nós queremos, então, agradecer aqui pela sua abordagem muito importante. Essa reportagem também vai estar no nosso site rdplanalto.com. Doutora Aline Reis, oftalmologista do Hospital de Clínicas. Sucesso para toda a sua equipe de trabalho. E voltaremos a conversar em outras oportunidades. Sucesso sempre, um feliz 2026.
Igualmente, obrigada.